tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à reunião da 11ª Comissão, com a ordem de trabalhos que foi distribuída com a devida antecedência. A seguir à aprovação da ata, eu vou propor que possamos proceder à ratificação da votação indiciária que ocorreu hoje de manhã no Grupo de Trabalho da Habitação, se estiverem de acordo, já que o ponto que estava previsto para apreciação e ratificação das votações relativas ao pacote legislativo, como certamente já deverão saber, foi adiado e, portanto, implica a nossa Comissão ratificar essa votação indiciária e deverá ser feito logo possível, de modo a que essa votação possa ter efeito. Portanto, eu, como é habitual... Faça
para tirar uma dúvida, é seguir à aprovação da ata?
Sim, é seguir à votação. Proponho que seja a seguir à votação da ata. Normalmente fazemos sempre o primeiro ponto da ata, está bem? Senhores deputados, vamos proceder então à discussão e aprovação da ata número 170. Algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão? Não havendo, vou passar à votação. Senhores deputados, votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Passo então agora à votação da votação indiciária do Grupo de Trabalho da Habitação, que procedeu ao adiamento de todas as votações relativas ao chamado pacote da habitação. Não sei se algum dos seus deputados quer colocar alguma questão. Sr. Deputado Angela Moreira, faz favor.
Mais uma vez que foi a deputada Paula que acompanhou as votações, terei que tentar...
Senhora deputada, pretender, posso informá-la do que se passou. Portanto, o Partido Socialista apresentou um requerimento para adiamento das votações do pacote, das votações indiciárias do pacote da habitação. Houve uma votação indiciária em que o Partido Socialista e o PSD votaram a favor, o PCP e o Bloco de Esquerda votaram contra, e portanto trata-se de ratificar aqui na reunião da Comissão essa votação. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
O requerimento que eu tenho à minha frente não é exatamente assim. O PS não requereu a suspensão de todas as votações. Requereu a suspensão apenas das propostas de lei do Governo. A 127.13, a 128.13, a 129.13 e não as outras.
Tem razão, Sr. Deputado. O entendimento do Grupo de Trabalho, que foi consensual, é que todo o pacote que estava incluído no debate deve ser adiado. Sr. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Tem razão, Sr. Deputado Alva Castelo Branco, e eu como coordenadora do... Sr. Deputado, já agora a sua atenção. Eu como coordenador do Grupo de Trabalho, estava presente a vossa assessora, perguntei aos proponentes das outras propostas se as mantinham ou não. O PSD teve que as retirar porque elas não passaram à generalidade. O Bloco de Esquerda disse que entendia que estava tudo ligado e, portanto, não fazia sentido estar a votar o 850 separadamente. E do vosso caso ficámos de saber agora. Estamos a falar do projeto de lei 821/13, certo?
Muito bem.
É para dizer que nós não retiramos a nossa proposta de votação e, portanto, queremos que ela seja votada.
Muito bem. Mais algum dos seus deputados quer intervir sobre esta matéria? Portanto, sendo assim, iremos ratificar a votação de hoje de manhã, sendo certo que o projeto de lei do CDS-PP não faz parte deste pacote que vai ser adiado, ou que vai ser votado para eventual adiamento. Senhores deputados, vou passar à votação. Senhores deputados que votam contra a ratificação, pode baixar. Senhores deputados que se abstêm, portanto, a ratificação foi aprovada por maioria com o voto contra da Sra. Deputada Helena Roseta. Faz favor, Sra. Deputada.
Não sei se é possível a declaração de voto ou se não está prevista.
Claro, pode.
Se é possível, é simples. Eu voto contra por simples circunstância que, em sede de grupo de trabalho, eu não podia exprimir o meu voto, estava a dirigir os trabalhos e o voto era por bancada. Aqui em sede posso exprimir o meu voto e as razões do meu voto foram tornadas claras. Há uma divergência entre a disciplina partidária relacionada com o Partido Socialista e a minha posição pessoal e, num caso desses, naturalmente, eu tenho direito à minha posição de consciência, mas pus o meu cargo à disposição do Partido Socialista porque houve, de facto, esta divergência que foi assinalada hoje de manhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Para dizer que nós guardamos o nosso voto quanto ao requerimento para agora, portanto não votamos em termos de votação indiciária e guardamos para agora, e portanto nós votamos contra o requerimento do PS, exprimo agora aqui o nosso voto é contra este requerimento, e portanto, quanto à ratificação da votação indiciária, tudo bem, mas o nosso voto não estava nessa votação indiciária, porque nós comunicamos que o faríamos aqui na comissão e votaremos aqui, o nosso voto é contra o requerimento do Partido Socialista.
Muito bem, fica registado. Mais alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Não havendo intervenções, está colocada uma questão relativa à coordenação do grupo de trabalho da habitação, portanto, eu não sei se posso depreender que a senhora deputada renunciou ao mandato de coordenadora do grupo de trabalho da habitação. Ora, é sabido que cabe ao Partido Socialista indicar o coordenador do grupo de trabalho da habitação e, portanto, pedia ao grupo parlamentar...
Demiti-me.
Por isso é que eu confirmei agora que era renúncia, não é?
Não, mas disse mal.
Portanto, pedia ao grupo parlamentar do Partido Socialista, logo possível, que indicasse um novo senhor ou senhora deputada para substituir a senhora deputada Helena Roseta. Faz favor, senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, senhor Presidente. Boa tarde a todas e a todos. O grupo parlamentar do PS, até o final da semana, indicará a sua posição e o nome do deputado ou da deputada que irá assumir essa função.
Muito obrigado, senhor deputado. Mais alguma questão? Se não houver, passamos à ordem de trabalhos. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos ao ponto número 2 das iniciativas. Sr. Deputado Castelo Branco.
Sr. Presidente, estando esta comissão hoje, para as 15h30, para apreciar, ratificar votações iniciárias e alterar votos que os partidos entendam, ou que os partidos entendam votar aqui na comissão, que é a altura de votar as propostas. Não tendo, Sr. Presidente, colocado este ponto de ordem de trabalhos no início da reunião, e bem, não é isso que eu estou, não é que está aqui em questão, mas tendo o CDS dito que queria votar a sua proposta, o seu projeto de lei, eu pergunto ao Sr. Presidente quando é que vamos votar. Deveria ser agora.
Em sede de grupo de trabalho.
Não, em sede de comissão, Sr. Presidente.
Não foi esse o requerimento que o Sr. Deputado fez e, portanto, eu não o entendi como tal.
Não,
mas se requer que se...
Não,
que haja...
não, desculpe, eu disse que nós não retirávamos, eu não fiz requerimento, Sr. Presidente. Eu disse que o CDS não retirava de votação o seu projeto de lei. Ao dizer isto, significa que tem que ser votado agora, porque é quando estava agendada a votação. Portanto, nós não vamos sair do agendamento normal.
Sr. Deputado, nós podemos ponderar essa questão, mas, efetivamente, o que estava agendado era para a votação hoje de manhã no grupo de trabalho. Foi adiado. O CDS-PP não estava presente, não pôde manifestar essa vontade.
Não, Sr. Presidente.
O entendimento que nós tivemos é que o Sr. Deputado, ao querer manter o projeto de lei, colocava na próxima reunião do grupo de trabalho essa votação. Se assim não for, terá que colocar à
consideração. A votação é feita nesta comissão. A votação é feita nesta comissão. O grupo de trabalho apenas tenta harmonizar e facilitar o trabalho da votação nesta comissão. E por isso se fazem votações indiciárias. O que está agendado em termos de pacote do arrendamento era que a votação se fizesse nesta comissão, neste ponto de ordem de trabalhos. Independentemente do grupo de trabalho, não tem a ver com isso. E está agendado, nós não retiramos o nosso projeto, portanto o CDS entende que deve ser votado agora.
Sr. Deputado, a proposta que o Sr. Deputado está a colocar configura uma alteração da ordem de trabalhos. Porque o que nós temos na ordem de trabalhos é apreciação e ratificação das votações indiciárias. Portanto, não há votação indiciária do projeto de lei do CDS e, portanto, eu não posso pôr à votação enquanto tal, Sr. Deputado. Peço que compreenda, por favor, esta questão. Resta-me colocar à consideração da comissão.
O Sr. Presidente terá
o
entendimento que quiser, com certeza, não está em si causa. Mas peço-lhe desculpa, com todo o respeito, não é assim. Esta comissão é que tem que votar. A votação estava pensada para hoje. Aliás, como o Sr. Presidente sabe, qualquer partido pode chegar aqui e alterar a sua votação relativamente ao que se passou no grupo de trabalho, ou pode não ter votado lá, se entender não votar lá e votar aqui. E, portanto, este ponto tem que ser, obviamente, para votar. Nós não retiramos e entendemos que deve ser votado o nosso projeto.
Sr. Deputado António Costa e Silva, faz favor.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, parece-me a mim que não estamos a condicionar a ordem de trabalhos desta reunião votando o projeto de lei do CDS, as propostas do CDS. Tem a sequência normal, não sendo votadas em grupo de trabalho, a sequência normal é serem votadas na comissão. Portanto, a sequência normal, havendo o ponto de ordem de trabalho, acho que não podemos impedir a votação solicitada pelo CDS. Portanto, é o que me parece, sinceramente. Portanto, é a leitura imediata que faço do assunto.
Acresce a esta questão que nós estamos aqui a debater o facto de o CDS ter entregue uma alteração ao seu próprio projeto de lei hoje. Não sei sequer se os grupos parlamentares estão em condições de considerar esta questão. Eu pedia que a Comissão manifestasse o seu entendimento face a este problema. É evidente que se a Comissão entender que se vota o projeto do CDS mesmo com a alteração entregue hoje, procederemos a essa votação. Se a Comissão não o entender, não procederemos. Sr. Deputado André Costa e Silva.
Sr. Presidente, há sempre um plano B, que é uma reunião específica desta Comissão para o efeito. Portanto, deixar isso, essa possibilidade.
Já temos um plano B. Senhores deputados, estão... Senhores deputados, se não houver oposição a esta sugestão de, numa próxima reunião da Comissão, procedemos à votação do projeto de lei do CDS, já com a proposta de alteração suficientemente divulgada, é assim que faremos. Ninguém sopa? Não ouvi?
Acordo que a próxima reunião é amanhã de manhã.
Amanhã de manhã temos audições, mas poderá ser.
Hã? Não, não distribuíram, mas nós entregamos de manhã, mas não distribuíram. Foi? Pode.
Tem que ser amanhã. Pode.
Então, tens a certeza disso?
Não tenho certeza, não sei. A Roseta é que será melhor.
Eu julgo que seria preferível, em vez de estar a convocar uma nova reunião para depois do plenário, fazermos após as audições.
Sim, tudo bem. Tudo bem. Sr. Presidente, por nós tudo bem.
Faz favor, Sr. Deputado. Deputado Álvaro Cristóvão Branco, faz favor. Tinha pedido a palavra.
Peço desculpa. Concordo.
Ah, sim.
Tudo bem.
Bem, então, se houver acordo da Comissão, Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, há aqui uma limitação para três deputados que estão aqui, precisamente, do PSD, que não vão estar amanhã. É essa hora, porque têm outra iniciativa política e que não permite essa participação.
Mas desde que haja uma representação do grupo parlamentar, com toda a consideração para os seus deputados, não vai estar presente.
Há sempre essa possibilidade.
Não, não há dificuldade em relação a isso.
Havendo quórum.
Sim. É isso?
Ao fim da tarde, a seguir ao plenário.
Muito bem. Senhores deputados, sendo assim, nós iremos acrescentar à ordem de trabalhos da reunião da manhã a votação deste projeto de lei do CDS-PP acrescentado da divulgação da proposta de alteração hoje apresentada. Não havendo mais nenhuma questão sobre isto, passamos então à ordem de trabalhos. Iniciativas legislativas, distribuição do projeto de lei 1023/13 do PCP, lei de bases da habitação, relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, agradecia quando possível o grupo parlamentar do PSD indicasse o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada que fará o relatório desta iniciativa do PCP. Em conexão com a nossa comissão há dois projetos de lei, o 1020/13 do Bloco de Esquerda, cria a rede de teatros e cineteatros portugueses, a comissão competente é a 12ª da Cultura, mas em conexão com a nossa, e a proposta de lei 152/13 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer as normas a que devem obedecer o 16º Recenseamento Geral da População e o 6º Recenseamento Geral da Habitação, Censo 2021. A comissão competente é a 6ª, em conexão com a nossa comissão. Vamos... Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Para arrumar já o assunto na distribuição da lei de bases da habitação, fica a deputada Germana Rocha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Germana Rocha será a relatora do projeto de lei 1023/13. Vamos iniciar os pareceres relativos à proposta de lei 155/13 do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2019, que cabe ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o presente parecer incide sobre as grandes opções do plano para 2019, que integram o âmbito de competências da 11ª Comissão. Assim, as principais orientações estratégicas do Governo para o próximo ano estão definidas nas grandes opções do plano, com base no Programa Nacional de Reformas, nas grandes opções do plano 2016-2019 e no programa do 21º Governo, e considerando os obstáculos estruturais da economia portuguesa e os 6 pilares de atuação do Governo para fazer face a esses obstáculos, designadamente a qualificação dos portugueses, a inovação na economia, a valorização do território, a modernização do Estado, a redução do endividamento da economia e o reforço da coesão e igualdade social. No âmbito da 11ª Comissão, é de salientar a valorização do território e a modernização do Estado. Relativamente à valorização do território, segundo a proposta de lei, é necessário desenvolver a exploração do potencial endógeno de cada território, a utilização eficiente dos recursos, a sustentabilidade ambiental e a coesão e resiliência territorial, possibilitando a valorização do território, bem como o cumprimento dos objetivos em matéria de ambiente, energia e clima e desenvolvimento sustentável e as metas de política pública, nomeadamente no âmbito do Programa Nacional para as Alterações Climáticas. Neste sentido, o documento destaca as seguintes dimensões: o território competitivo, o território coeso e resiliente e o território sustentável. De uma forma muito sintética, até porque o relatório foi entregue atempadamente aos senhores deputados, permitam-me que destaque apenas que o Programa Nacional para a Coesão Territorial, agora designado Programa de Valorização do Interior, tenha em vista atrair investimento que crie emprego e que fixe populações, valorizar o capital natural e a manutenção da paisagem e promover a equidade no acesso aos serviços públicos pela população dos territórios de baixa densidade. Da revisão deste programa resultou a inclusão de novas medidas, as quais se destacam o reforço dos mecanismos de transferência de serviços públicos para o interior, a localização no interior de estruturas operacionais de forma e de comando de forças e serviços da proteção civil, incentivos à mobilidade geográfica, em particular de funcionários públicos, redução do IRC em função dos postos de trabalho criados em conexão e territórios do interior, bem como outras medidas fiscais que potenciam o investimento no interior, o reforço de benefícios fiscais ao investimento no interior, programa de captação de investimento para o interior, incluindo a linha de apoio específica para o interior, para projetos empresariais de interesse estratégico, e ainda no âmbito da reprogramação do Plural 2020, criar uma programação de concursos para os territórios do interior para apoiar 1.700 milhões de euros de investimento empresarial. E também o regime complementar da redução de taxas de portagem para veículos afetos ao transporte de mercadorias em vias do interior, com acréscimo de descontos para as empresas situadas nesses territórios. De referir também que a primeira revisão do Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território estabelece 5 desafios territoriais estratégicos nos diferentes níveis de planeamento: gerir os recursos naturais de forma sustentável, promover um sistema urbano policêntrico, promover a inclusão e valorização da diversidade territorial, reforçar a conectividade interna e externa e promover a governação territorial. Relativamente à modernização do Estado, as grandes opções do plano para 2019 evidenciam que a decisão sobre o nível mais adequado para o exercício de atribuições e competências deverá ser orientada pelo princípio da subsidiariedade e, nestes termos, o Governo aprovará os diplomas que procedam à transferência de competências para níveis mais adequados, nomeadamente municípios e freguesias. De forma muito sintética e concluindo, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei que aprova as grandes opções do plano para 2019, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim à 11ª Comissão emitir parecer sobre as matérias da sua competência. A proposta de lei foi submetida à apreciação do Conselho Económico e Social e foi promovida também a consulta aos órgãos do Governo próprios das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Portanto, a proposta de lei número 155/13 de quarto visa aprovar as grandes opções do plano definidas pelo Governo para 2019, integrando por essa via as medidas de política e de investimento que contribuem para a concretizarem. Assim, face ao exposto, a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação considera que a proposta de lei número 155/13 de quarta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, pelo que emite o presente parecer, o qual deverá ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa para efeitos de elaboração de relatórios final. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Se os deputados querem intervir sobre este relatório, façam favor. Não havendo intervenções, vamos passar à votação. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
O momento desta natureza merece sempre algumas palavras. Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente que a elaboração de um parecer desta natureza implica sempre escolhas e, portanto, nós respeitamos, provavelmente, se o PSD a fazer, teria, enfim, elencado outras medidas, outras iniciativas, teria feito um relatório relativamente ou parcialmente diferente deste, mas respeitámos isso e naturalmente percebemos que quando há escolhas e, portanto, uns escolheriam umas coisas, outros escolheram outras, sempre foi assim e sempre será. Mas já que falámos de grandes opções do plano e dar conta também de uma espécie de contributo para esta discussão deste documento, eu chamaria a atenção, ele não consta, nem tem de constar, nem é hábito que ele passe a constar, que são as referências que o próprio Conselho Económico e Social faz relativamente a este documento. E eu aqui gostaria de chamar à colação para esta pequeninha intervenção das duas notas que são dadas pelo Conselho Económico e Social, um relativamente à habitação e outro relativamente à água e gestão de resíduos. No primeiro caso, da habitação, para chamar a atenção de que o Conselho Económico e Social considera-se que, e agora estou a ler, que se revela necessária a adoção de medidas excepcionais de promoção da disponibilidade de habitação a preços não especulativos, mas agora eu chamo a atenção de que, nomeadamente, através da aquisição de terrenos por parte das autarquias e com o apoio do Estado, que permite a construção de habitações a preços acessíveis como resposta adequada a muitas das necessidades detectadas. Particularmente também, achamos que é interessante uma nota também do parecer do Conselho Económico e Social relativamente, eu peço desculpa, isto é uma declaração de voto, isto é uma declaração de voto que consta do Conselho Económico e Social, neste caso concreto, da declaração de voto emitida em nome da Associação de Consumidores. E quero corrigir, porque não é o parecer que diz isto, é uma declaração de voto ao parecer. Mas também chama a atenção em matéria de água e gestão de resíduos para o seguinte, e passo a citar: os recentes casos da escandalosa poluição dos cursos de água por descargas de resíduos contaminados, com efeitos nefastos na saúde das populações e nas economias das regiões afetadas, requerem do Estado medidas urgentes de reforço da fiscalização e de adequada punição dos infratores, mediante também um incremento substancial das penalidades previstas na lei. Entende-se fundamental que o Estado e as autarquias ponham sistematicamente em prática o princípio do poluidor-pagador. E, portanto, Sr. Presidente, chamei à colação estas duas notas porque nos parecem interessantes. Repito, não tem que constar do parecer que foi elaborado pelo Sr. Deputado, não é habitual que dele passe a constar e, portanto, o relatório nós iremos votar favoravelmente. Mas na certeza que se fôssemos nós a fazer, certamente ele seria ligeiramente diferente daquilo que nos foi apresentado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Se os deputados querem intervir mais sobre esta matéria? Não havendo, Sr. Relator, faz favor.
Não, Sr. Presidente, dizendo que concordo com o que o Sr. Deputado do PSD referiu, mas eu também não referi isso na intervenção que fiz, mas aqui no relatório também chama a atenção, nomeadamente para as políticas de habitação, estão cá vertidas, não é? E nomeadamente também as questões de relação ao ambiente. Portanto, eu é que passei à frente para não ser muito, enfim, para não... Sim, ok.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Não havendo mais intervenções, vou passar à votação. Os senhores deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Queria agradecer ao senhor deputado José Manuel Carpinteira o trabalho e elaboração deste relatório. Muito obrigado, e com um tempo tão curto para o fazer. Vamos passar agora ao relatório, ao parecer, sobre a proposta de lei 156/13 do Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2019. A relatora é a senhora deputada Joana Lima. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, este parecer refere-se à proposta de lei número 156/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2019, e queria fazer uma ressalva, um preâmbulo, antes de iniciar propriamente na apresentação do relatório. Penso que receberam uma errata com duas ou três gralhas que havia aqui, e queria também acrescentar no última folha do relatório a data que está no relatório, é 2019, e deve ser 2018. Passando agora à apresentação do relatório, o relatório divide-se em quatro partes: a introdução, considerandos, a opinião da deputada, a autora do parecer, e as conclusões. No que se refere à parte 1, à introdução, o 21º Governo Constitucional apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 156/13/4, que aprova o Orçamento de Estado para 2019. A 15 de outubro de 2018, a iniciativa deu entrada na mesa da Assembleia da República, e a 16 de outubro de 2018, reunidos os requisitos formais, esta proposta foi admitida. Em conformidade com os artigos do Regimento da Assembleia da República, a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado é remetida à Comissão Parlamentar competente em razão da matéria para a elaboração do relatório, e assim às comissões parlamentares permanentes para efeito de elaboração do parecer, que é a Comissão do Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, e mais tarde remetida à comissão, a esta comissão. Quando a parte 2, os considerandos, temos a descentralização e o reforço da autonomia do poder local. Relativamente a estes itens, quase todos são muito semelhantes ao anterior relatório das grandes opções do plano, em que eu vou escusar-me de estar a repetir o que o meu colega deputado acabou de apresentar, e passaria de imediato à parte 3 do relatório, que se refere à opinião da relatora, e que me vou eximir de aqui apresentar a minha opinião. Quanto às conclusões, que é a última parte do relatório, também quero sublinhar que o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 156, número /13/4, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim a esta Comissão emitir parecer sobre as matérias da sua competência material. A proposta de lei número 156 visa aprovar o Orçamento de Estado para 2019, e, face ao exposto, a Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território, Centralização, Poder Local e Habitação considera que a proposta de lei número 156 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, pelo que emite o presente parecer, nos termos do artigo número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamentos e Finanças e Modernização Administrativa para efeitos de elaboração do relatório final. E é tudo quanto me apraz dizer, Sr. Presidente. Estarei disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Se os deputados queiram intervir sobre esta matéria, por favor. Relatório elaborado pela Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, tenho uma dúvida que eu tenho, mas não sei se a Sra. Deputada Joana Lima me conseguirá explicar. Isto pressupõe alguns conhecimentos da área económica e área financeira, coisa que eu não possuo em quantidade suficiente para esta análise. No relatório que apresenta, página 13, 3.7, diz despesas dos serviços e fundos autónomos. Okay? Logo no cimo da página. Diz: nos termos do relatório de Estado para 2019, a despesa total do subsetor de serviços e fundos autónomos cifra-se em 551,5 milhões de euros, destinando-se maioritariamente à implementação da atividade do Fundo Ambiental. E, de facto, é exatamente isso que lá consta. Só que depois, quando olhamos para o mapa sétimo, que acompanha o Orçamento de Estado, despesas de serviços e fundos autónomos, é verdade, por classificação orgânica, com especificação das despesas globais de cada serviço e fundo, dá-nos um valor que é muito superior, que é 2,5 mil milhões de euros.
Eu não disse que o deputado Joana Lima, o que colocou no parecer é exatamente o que está no relatório. Portanto, é uma transcrição e é rigoroso nesse sentido. A minha dúvida era se me sabia. A pergunta que lhe faço é que eu não sei mesmo a resposta. E é que admito também não a saiba. É porque é que no mapa, porque é que no mapa 7, que acompanha o Orçamento de Estado, apresenta-nos um valor de 2,5 mil milhões de euros. E depois, no relatório que acompanha o orçamento, diz que são 551.
Está a falar em 2,507,2?
Nós estamos no mapa 7. No mapa 7 do Orçamento de Estado.
Muito bem,
diz que a despesa dos serviços e fundos autónomos do ambiente, o montante é 2.555 mil milhões de euros. O que dá uma diferença relativamente à previsão, também comparando as previsões iniciais com o orçamento anterior, de 426 milhões. Mas depois aqui o que nos diz é que a despesa é só 551. E na verdade é impossível, é absolutamente impossível os fundos autónomos ter uma despesa de 551, é um número absolutamente anormalmente baixo. E, portanto, eu estou-lhe a perguntar, não a estou a responsabilizar, porque não pode ser responsável pelo relatório da qual não foi a autora, mas se eventualmente conseguimos encontrar uma explicação, porque gostava de saber.
Muito obrigado.
Se souber, ao Sr. Deputado, não é, nós vamos votar favoravelmente o relatório, se souber, tudo bem. E eu não sei responder, isto não é uma pergunta que eu gostava de saber esta diferença, mas se calhar estou a fazer uma pergunta demasiado técnica. E não está aqui como técnico, está
pronto,
aqui.
Já percebemos, Sr. Deputado, já percebemos. Muito obrigado. Sr. Deputado Joana Lima.
Eu agradeço a pergunta e agradeço a sua preocupação em quase desculpar-me de eu não poder saber a resposta. Vou tentar ir ao seu encontro, uma vez que também não sabe muito bem dar-me, e daí a sua pergunta, e que me parece até um pouco pertinente, mas também se, como sabe, o relatório é factual. E, portanto, tudo o que está aqui praticamente é feito um copy-paste do relatório global do orçamento, da proposta do Orçamento de Estado apresentada nesta Casa. Não sei se viu o quadro 4, penso que quadro 4 que está no, na página 12 do relatório que eu apresentei. E aqui, é claro, relativamente ao orçamento para 2019, os serviços e fundos autónomos é 551,5 milhões de euros. Também eu penso, e aí já também não tenho a certeza, como sabe, estes temas são transversais a várias comissões e a vários ministérios, e portanto pode haver aqui, nesse valor que o Sr. Deputado acaba de referenciar, pode ser transversal a outros ministérios e daí ser essa discrepância que acaba por dizer. No que concerne ao ambiente, e falamos do ambiente, o quadro está aqui a resposta e aí tudo quanto eu lhe posso dizer, Sr. Deputado. É factual, a resposta está dada no quadro, está mais do que claro aqui no se houver algum problema de não estar bem feito, eu, como devo calcular, nem eu nem o senhor somos técnicos para saber essa pequena nota que o senhor acaba de dizer. De qualquer das formas, agradeço a pergunta, que me parece importante fazermos esse debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Mais alguns dos seus deputados que querem intervir sobre esta matéria? Sr. Deputada Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O comentário que vamos fazer não tem a ver com a forma como o parecer está feito. Aparentemente está factual, mas tem a ver com a parte 2 do parecer sobre descentralização e reforço da autonomia e do poder local, em que diz que o Orçamento de Estado para 2019 consagra as normas que permitem a transferência para o Fundo de Financiamento da Descentralização das verbas necessárias ao exercício das novas competências pelas autarquias locais. A Lei 50 de 2008 diz, e isto por proposta do Governo, que as verbas para a descentralização estão escritas na Lei do Orçamento de Estado para 2019. E nas propostas deste orçamento, o Fundo de Financiamento de Descentralização não faz referência a qualquer verba e remete para despacho. Portanto, o grupo parlamentar do Partido Comunista apercebe-se que o Governo não está a cumprir aquilo a que se propôs. Portanto, aquele próprio se propôs. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, se não houver mais intervenções, vamos passar à votação. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Abstenção. Afinal, houve uma abstenção. Portanto, foi aprovado por maioria com uma abstenção do PCP.
Sim, nós é votação favorável dos relatórios, naturalmente, que fique vincado,
claro,
naturalmente.
Claro,
não é a adesão às políticas neoplasmadas.
Isso sabe-se bem que é assim. Sra. Deputada Joana Lima, agradecer o seu trabalho e a elaboração do relatório. Muito obrigado. Vamos passar então agora. Resíduos plásticos?
Portanto, 855.
Muito bem. Em relação à especialidade do projeto de lei 855 do PEV, que procede à quinta alteração à lei quadro das contraordenações ambientais para consagrar o princípio do não aviso prévio de ações de inspeção e fiscalização, os grupos parlamentares do PS e do PEV pediram o adiamento da discussão na especialidade deste projeto de lei. Portanto, passamos à frente.
Mas posso usar a palavra?
Bem,
naturalmente que diz adiamento e, ademais, vindo do próprio autor da iniciativa, merecem a não oposição do PSD. Mas eu gostaria de saber se foi invocado algum motivo, admito que seja, no caso do PEP, por não estar presente, não querer fazer a votação na especialidade. E esta pergunta porquê? Porque só há uma proposta de alteração. Uma. Trata-se de um poema muito simples, eu julgo que são meia dúzia de artigos, é um poema muito simples mesmo, tem apenas uma proposta de alteração que é uma coisa minúscula. Estranhamos não haver lugar a haver este pedido de adiamento, é só isso. Mas admitimos, como o pedido também é feito pelo próprio Partido Socialista, que se encontra na sala, se me puder dar alguma explicação, pelo menos da parte do Partido Socialista, porque é que pede este adiamento, nós gostaríamos de saber se é possível, porque achamos estranho, se, por exemplo, um diploma tão simples, mas tão simples, tão simples, tão simples, com uma única proposta de alteração, que é uma coisa minúscula, de ser feito este pedido de adiamento. Admito que seja por ausência do próprio PEV. Bom.
Não temos informação. Depreendo que, em relação ao PEV, seja por razões de agenda, mas não tenho a certeza sequer. Bem, não havendo mais explicações a dar, passamos então à frente. Deve saber, mas... Sr. Deputado Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao pedido de adiamento que foi feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a ver com uma questão interna que eu própria tenho que tratar e, portanto, Sr. Deputado, iremos a todo tempo apresentar mais dados sobre isto. Está bem? Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos então agora à apreciação e ratificação das votações indiciárias feitas no Grupo de Trabalho de Resíduos Plásticos, relativas ao Projeto de Lei 869/13 do PAN, que visa a implementação de um sistema de incentivo e depósito de embalagens de bebidas de plástico, vidro e alumínio. A coordenadora deste Grupo de Trabalho é a Sra. Deputada Joana Lima. Não sei se quer dizer alguma coisa de início ou não. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer aos membros que fizeram parte deste grupo de trabalho, que correu dentro das expectativas e muito bem, e portanto hoje só estamos aqui todos para votar, ratificar as votações indiciárias que foram produzidas no grupo de trabalho em que eu coordenei, e quero mais uma vez agradecer a confiança que me foi depositada também pela Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Passamos então... Sr. Deputado Bruno Coimbra, pretende intervir, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para também agradecer à Sra. Coordenadora a forma como conduziu os trabalhos e dar aqui nota de que na leitura que fizemos detectámos aqui duas situações que não correspondem por lapso às votações indiciárias. Portanto, não sei se vai fazer ponto por ponto,
estava a assinalar essas discrepâncias que nós tomaremos nota.
A numeração dos pontos 6 e 7 do artigo 23A estão trocadas. É só mesmo trocar a numeração. Exatamente, exatamente. E também não está aqui um novo artigo número 10, que é uma proposta do CDS que foi aprovada com a abstenção apenas do Partido Socialista e que foi aprovada e que não está aqui. Obrigado.
Não sei se o senhor deputado Angela Moreira, faz favor.
Também já enviamos por mail um quadro, uma alteração às votações que estavam erradas aqui nesta que nos chegou. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Manuel Rolo, faz favor.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda não esteve presente nas votações indiciárias do Grupo de Trabalho, por minha impossibilidade de sobreposição de agenda. Das duas, uma, ou fazemos agora a indicação das votações, ou podemos fazer chegar à Comissão as indicações da nossa parte. Sim.
Senhora Deputada Joana Lima, nós vamos proceder à ratificação das votações indiciárias com as alterações que o Senhor Deputado Bruno Coimbra apresentou. Faz favor, Sr. Deputado.
Claro que sim, Sr. Presidente. Aliás, eu penso que isso era uma falha de serviço. Eu não a mencionei por ter sido uma falha de serviço e que já estava a ser corrigida daí e a não a ter mencionado nesta comissão,
não,
porque
só
já
queria...
estava acautelado através dos serviços, portanto...
Muito
bem.
Muito bem, então vamos passar à votação. Sr. Deputado Álvaro Queixa Branco.
Só para ter a certeza, portanto, a alteração contempla a proposta de alteração do CDS relativamente ao artigo 23º-A, número 10, e esse acrescento. Muito obrigado.
Exato. Foi o que o Sr. Deputado Bruno Coimbra assinou. Passamos então à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi ratificada a votação indiciária por unanimidade. Vou passar agora aos projetos de resolução. A apreciação... Eu perguntava ao PSD se pretende que a apreciação dos três projetos seja feita em conjunto ou se pretende um a um. Sr. Deputado António, em conjunto. Então vamos passar à apreciação em conjunto dos projetos de resolução 1585, 1588 e 1589, todos da 13ª, do PSD. O primeiro, dinamização da Comissão Nacional de Habitação. O segundo, recomenda ao Governo que crie um subsídio para o arrendamento em situações de fragilidade súbita. E o terceiro, recomenda ao Governo que crie um subsídio para o arrendamento para famílias numerosas e monoparentais. Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota que este é um assunto que já abordámos dezenas de vezes nas nossas audições às diferentes entidades que participaram ativamente no Grupo de Trabalho, portanto é uma matéria já muito discutida aqui, portanto, e também é uma matéria que a imprensa também já deu nota sobre aquilo que são as propostas do PSD, encaixa-se num conjunto de 9 iniciativas, 3 projetos de lei e 6 projetos de resolução, sendo que 3 dos projetos de resolução que nós apresentámos já tinham sido discutidos em plenário. Faltavam estes 3, portanto estava na nossa agenda daquilo que era o pacote relacionado com as matérias do arrendamento urbano e cá estamos com elas para serem discutidas aqui. Bem, os 3 projetos de resolução são simples, portanto o primeiro tem como objetivo estimular que a Comissão Nacional de Habitação funcione adequadamente, é algo que já está previsto em lei, e a perspectiva é que dentro do IRU, não seja, portanto, o entendimento do PSD que não seja criada uma nova entidade, é que dentro do IRU estejam a participar todos os atores relacionados com a matéria do arrendamento. Que funcione quase, porque não é, quase como uma entidade reguladora, todos os parceiros possam participar, entre entidades representativas dos senhorios, como entidades representativas dos inquilinos. Portanto, é essa a perspectiva, e daí tentar, dentro da Comissão Nacional de Habitação, fazer aquilo para que foi criada, no sentido de acompanhar e monitorizar as políticas relacionadas com a habitação e também dar, no fundo, conselhos, portanto, a quem governa e à Assembleia da República sobre estas matérias em concreto. O segundo projeto de resolução, 1588, propõe que o Governo crie o subsídio de arrendamento em situações de grande fragilidade súbita. Portanto, estamos a falar de situações de pessoas com idade avançada, portanto, com idade superior a 65 anos e também com deficientes, que efetivamente esteja numa situação de fraude social. E nessa perspectiva o PSD propõe na prática que o subsídio de arrendamento para estas situações seja aplicado pelo Governo e que não seja sucessivamente adiado. O terceiro projeto de recomendação traz uma grande novidade, tem a ver com a inclusão, portanto, e o que diferencia do anterior projeto de resolução é, portanto, apoiar através do subsídio de arrendamento famílias numerosas e famílias monoparentais em situação de fragilidade económica. Por exemplo, situações de desemprego, de uma mãe que toma conta dos filhos, está sozinha, ou um pai, seja quem for, e que não tem condições para pagar a renda. E nessa perspectiva, o objetivo concreto é poder, no caso das famílias, portanto com mais de 3 pessoas, ou as famílias monoparentais, terem a possibilidade de ter um apoio por parte do Estado para, em compensação ao valor da renda que está atribuído, portanto, pelo senhorio, possa haver aqui um apoio concreto de subsídio direto à pessoa em situação de fragilidade. Portanto, genericamente são estas propostas, penso que já as conhecem bem, e agora deixar aqui, portanto, uma análise, portanto, aqui à 11ª Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa Silva. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente ao primeiro projeto de lei do PSD, projeto de resolução, sim, aliás, são 3 projetos de resolução, exato. O 1585, relativamente à dinamização da Comissão Nacional de Habitação. Bom, eu gostava de dizer que a resolução do Conselho de Ministros de maio, que criou os objetivos e instrumentos para a nova geração de políticas de habitação, é a mesma que, no ponto 9, propõe que irá ser promovida a revisão da Estratégia Nacional da Habitação no prazo de 1 ano. E, portanto, por isso mesmo, é dentro dessa revisão, é enquadrado nessa revisão, que devem ser definidos e irão ser definidos os mecanismos de acompanhamento e monitorização das políticas de habitação. E também aproveito também para dizer que nesse organismo, nessa organização que irá fazer a monitorização e o acompanhamento, também são repensadas as entidades que têm assento e as que têm a votação também nesse mesmo organismo. Portanto, para nós não faria sentido agora fazer esta proposta, não é? Que no fundo propõe novas reuniões com o mais curto prazo relativamente a esta comissão, quando está a ser pensado ou a ser equacionado de facto outro tipo de funcionamento. Relativamente ao seguinte projeto de resolução, ao 1588, que cria o subsídio para o arrendamento em situações de fragilidade de subida, bom, esta situação tem a ver um pouco com todo o pacote legislativo que nós estamos a discutir e que foi suspenso até para continuar depois em dezembro. Este assunto, enfim, de alguma forma envolve a proposta do Governo 129, que contempla uma proteção especial para arrendatários nas circunstâncias que o PSD refere. Dentro dos programas da nova geração de políticas de habitação, as situações referidas são acauteladas e existem num programa como é, por exemplo, o Primeiro Direito, que inclui a possibilidade de apoio direto às famílias e de apoio de arrendamento. Além disso, também há outras medidas que, de âmbito municipal, que podem ser enquadradas em programas municipais e que são, aliás, com acesso a apoios do Estado. Relativamente à última, ao rendimento acessível, aliás, relativamente ao subsídio para arrendamento a famílias numerosas, nós, de facto, neste pacote, na política, nova geração de políticas de habitação, encontramos vários programas e mecanismos que dão resposta a este projeto de resolução que o PSD propõe. Por exemplo, relativamente às famílias, a diminuir a sobrecarga de custos com habitação de 35% para 27% dos agregados que gastem mais do que 40% na habitação. E para além também do programa de primeiro direito, existe também outro muito importante, que é a proposta do Governo de 128 para criar um mercado de arrendamento acessível através de benefícios fiscais. Para além disso, a proposta do Governo a 129 também prevê e alarga até alguns, o âmbito de alguns desses subsídios. Portanto, esta é a nossa opinião sobre estes três projetos de resolução do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Juliana. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para dizer que nós acompanhamos estes três projetos de resolução, que consideramos todos eles que são úteis e meritórios, pois são recomendações, no nosso entender, a ser implementadas, darão um contributo positivo à questão do arrendamento em Portugal. A dinamização da Comissão Nacional de Habitação parece-nos importante, a definição de periodicidades, quer para a Comissão, quer para a Subcomissão de Acompanhamento de Arrendamento Urbano, e a integração da ANAF nessa Comissão parece-nos extremamente útil, assim como também a existência do subsídio para o arrendamento em situação de fragilidade súbita e também do mesmo subsídio de arrendamento para famílias numerosas e monoparentais, nos parece um contributo que seria importante para a política de arrendamento em Portugal e, portanto, acompanhamos estes seis projetos de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Parece-nos algo caricato que estejamos a discutir estes projetos de resolução quando hoje tivemos a hipótese de avançar com várias medidas concretas em grupo de trabalho da habitação. Adiamento pedido pelo Partido Socialista e pelo PSD, que em acordo, votação em acordo do PSD. Exatamente, ou seja, votação a favor permite precisamente que tenha sido adiado. Estas duas forças permitiram que tivéssemos adiado a votação destes projetos de lei e que muitos deles remetiam para questões aqui levantadas que têm a ver com, quer com a fragilidade das pessoas que neste momento estão a ser expulsas, e no nosso entendimento a fragilidade não se cinge apenas a grupos concretos, mas tem uma questão mais estrutural e mais profunda que tem a ver com os rendimentos das pessoas. Ou seja, existem famílias numerosas que podem ter rendimento perfeitamente para fazer face às necessidades habitacionais e existem famílias não numerosas que não. Da nossa parte, parece-nos claro que o PSD tem também uma responsabilidade grande sobre o estado a que chegamos ao nível do direito à habitação neste país e, mais uma vez, relativamente à opção que tomou em adiar, conjuntamente com o Partido Socialista, as medidas que respondiam à urgência na habitação. Da nossa parte, não podemos deixar de apontar isto e parecer-nos bastante caricato estarmos a votar projetos de resolução quando tínhamos votações concretas sobre estas questões a ser tomadas esta manhã e durante esta tarde. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sei se fico satisfeito ou se fico insatisfeito, quer dizer, perante as explicações que aqui foram dadas. Eu vou tentar ser claro. Em relação ao Partido Socialista, não compreendi nada. Não compreendi, ou seja, não sei se estão a favor, se estão contra, se apoiam a iniciativa, se não apoiam, que já está tudo pensado no Governo, mas não há nada, mas o PSD tem uma proposta que está em cima da mesa para discussão. Se ela é boa, é boa. Se é má, é má. Se é a favor, se vai de encontro àquilo que pensa o Governo, presumo que não seja má. Mas não fiquei a perceber, sinceramente, com tanto argumento, se calhar sou eu que tenho, costumo a perceber mais as coisas que são óbvias. Depois, agradecer, portanto, ao deputado Álvaro Castelo Branco por ter manifestado o apoio às iniciativas. Eu acho que, de facto, elas são importantes, sobretudo para as pessoas, e vou direto, portanto, às questões levantadas pelo Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, estas iniciativas já estavam agendadas pelo PSD, antes de qualquer decisão do Partido Socialista sobre o adiamento. Já estavam agendadas e vão para a votação. Foi assim que o PSD decidiu. Tal e qual como outras três que já vinham de trás, não se recordam delas, mas eu posso ao jeitinho, se for necessário, vos relembrar que elas já tinham sido discutidas. Nós entendemos que está na altura de serem votadas, porque nós até estávamos convencidos que este pacote ficava concluído agora. Não obstante, é vida, seja como for, não foi o PSD que pediu o adiamento das votações hoje de manhã. Mas o PSD, senhora deputada, o PSD votou sempre a favor, desde que o proponente, sempre é histórico nesta casa, sempre que um proponente em concreto quer adiar a sua votação ou a votação do seu governo, sempre que o entende, sempre votamos favoravelmente a essas situações. Sempre. Portanto, não há cá nem mas nem meio mas. Se me quiser perguntar o que é que eu acho se era melhor, já tinha dito há muito tempo atrás que era melhor as coisas terem tratadas com calma. Isso é outra história. Mas se o Partido Socialista entendesse que elas eram votadas hoje, eram. Não, entendeu que não eram, não são. E nós dizemos, não lavamos as mãos. Ou seja, era, senhora deputada, era claramente caricato. Era claramente caricato um partido político e o principal partido político que apoia ao governo, né, porque são aqui medidas do governo, propostas do governo, estar a contra vontade a discutir um assunto que entendo não deve ser feito. Quer dizer, era uma coisa, uma risota, permita-me a expressão, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Aliás, eu não percebo. Custa-me a perceber, sinceramente, como é que se vota contra essa pretensão. A declaração de voto é importante, ou seja, na perspectiva do Bloco, do PCP ou do CDS, ou seja, quem for, se a preocupação são as pessoas, efetivamente, e acham que é um assunto emergente, devem nos dizer como tal. Mas agora não aceitar ao proponente mudança de prazo de discussão, quer dizer, é uma coisa completamente. Se fosse de outro partido, ainda é, e o proponente não quer, eu compreendo, o CDS compreende perfeitamente. Acho que é totalmente legítimo, não quer. E não fazia sentido nenhum partido propor alteração da votação de pensão, a não ser no gozo do direito putestativo. Nesse sentido pode fazê-lo, que ninguém o fez, portanto elas serão votadas. Seja como for, só para dizer que elas estavam agendadas, estavam discutidas, penso eu que são positivas para as pessoas em situação de fragilidade. Portanto, o argumento que disse há pouco só demonstra que não leu as propostas do PSD. Aliás, a leitura que eu faço é uma leitura de certa preguiça do Bloco de Esquerda, porque não quer, ou seja, tudo que é do PSD ou do outro, ó, senhor deputado, é a minha leitura. Portanto, eu tenho a liberdade suficiente para o dizer. Ou seja, quando vem dar o argumento que esta situação é para os mais ricos ou para não sei o quê, que há situações sociais diferenciadas, na nossa proposta está clara que nem água. É para situações de fragilidade económica. Eu até na minha apresentação fui muito claro nos argumentos. Estive aqui a referir precisamente a exemplos, situações de desemprego, situações em que inesperadas, situações sociais que acontecem na vida das famílias. E na perspectiva do PSD, quando acontecem essas circunstâncias, não devem ser os senhorios, aqueles que investiram, aqueles que pouparam, a suportar o problema do Estado. Não deve suportar o problema social, deve ser o Estado, com o dinheiro dos nossos impostos. O Estado não é uma entidade qualquer. O dinheiro do Estado é o nosso dinheiro. É o dinheiro que nós pagamos todos os dias dos impostos. E nesse dinheiro nós gostamos que ele seja aplicado justamente. Não é mais uma vez daqueles que poupam, aqueles que investem, que têm que pagar o problema do Estado. Como se sabe, 98% do património arrendado, 98% é de privados. Portanto, a coisa é simples quando mandamos a bola para outros. Essa conversa já vi muitas vezes. Portanto, agradeço da próxima vez que queira fazer a discussão, porque nós temos esse cuidado. Lemos os relatórios com atenção, lemos os projetos de lei com atenção e lemos os projetos de resolução também com atenção, bem, para os argumentos serem leais, não podem ser os argumentos porque não gostamos dos partidos ou por preconceito ou por outro motivo qualquer. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado António Costa e Silva, muito obrigado. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor. Apesar dessa da preguiça de esquerda. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas aqui para esclarecer o Sr. Deputado António Costa e Silva. Eu penso que ele, por aquilo que disse, ele percebeu exatamente aquilo que eu tinha dito, mas, eventualmente, por sarcasmo, gostou de, enfim, pôr em causa aquilo que eu aqui disse. Mas eu vou resumi-lo de uma forma muito simples. Relativamente aos três projetos de resolução, há partes das iniciativas que têm algum mérito e boas intenções, outras que não, como aliás aquela que o Bloco de Esquerda sinalou, como é o caso das famílias numerosas que eventualmente podem ter acesso, de facto, ou podem, não é por causa de serem famílias numerosas ou monoparentais que podem não ter ou tenham necessidade de ter acesso à habitação. Relativamente a outras, elas estão incluídas nos projetos, nas propostas de governo que ainda estão em discussão. E algumas delas têm as soluções lá, portanto não faz sentido que nós acompanhemos os vossos projetos de resolução, portanto não vamos acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Juliana. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Os diplomas não são meus, já disse que acompanho e que acho meritório, mas eu sinceramente estou agora a ficar baralhado. É porque assim, eu ouvi o argumento do Bloco de Esquerda que afinal as famílias numerosas ou monoparentais podiam não precisar. Ouvi agora o Sr. Deputado Luís Vilhena dizer a mesma coisa. E eu vou ler o que diz aqui o projeto de resolução. Diz assim, crie um subsídio para o rendimento a atribuir a famílias numerosas ou monoparentais, recomenda-se, que se apresentem em situação de especial fragilidade social e económica devidamente comprovadas. Portanto, eu não sei o que é que estão a falar. Sinceramente, é só para levantar esta questão. E eu há bocado estava a ouvir o Sr. Deputado António Costa Silva a falar e estava a perceber muito bem, porque li o diploma, e estava a perceber, quer dizer, está lá, não sei o que é que estão a falar, mas agora vêm falar no mesmo assunto e eu estou a levantar esta questão. Eu li, está aqui, quer dizer, é para... Por isso é que eu acompanho. O CDS acompanha e acha útil e acha que pode ser um bom contributo, exatamente porque estamos a falar de famílias numerosas e monoparentais em comprovada situação de fragilidade económica. Portanto, penso que está tudo dito relativamente às dúvidas que estavam aqui a ser levantadas.
Muito bem. Apesar de estar tudo dito, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola quer falar. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu faço um desenho. Existem famílias que não são nem monoparentais nem numerosas e que têm dificuldades por questão de rendimento. E estas pessoas não estão consideradas nas propostas do PSD. A nossa questão aqui tem a ver com o facto de que as pessoas têm um problema de acesso à habitação provocado pelo anterior governo e pela liberalização que o anterior governo fez e colocou em fragilidade não só estes grupos, mas também, por exemplo, um casal com um filho que queira ter acesso à habitação e neste momento, se ganharem um ordenado mínimo, não têm essa possibilidade. E digo-lhe, Sr. Deputado, que isso não se encontra plasmado nas propostas que aqui fazem. E volto a referir que as alterações feitas pelo anterior governo à estabilidade dos contratos estavam a ser trabalhadas no Grupo de Trabalho da Habitação de forma a que nós hoje conseguíssemos responder a algumas das questões na estabilidade do arrendamento para a garantia do direito à habitação, que ficou muito depauperado, para não dizer quase inexistente, por intervenção dos senhores deputados ou dos governos dirigidos. Exatamente, pela Lei Cristas. Obrigada, Sra.
Obrigado,
Sra. Deputada.
Deputada, não havendo mais intervenções, damos por concluído a apreciação destes três projetos de resolução do PSD que subirão ao plenário em breve para votação. Vamos agora tratar da fixação da redação final do projeto de resolução 1754 do Bloco e 1776 do PEV, que recomenda ao Governo a suspensão imediata dos procedimentos para a concessão de caulinos na área de Barregões, Cantanhede e Mialhada. Os deputados querem colocar uma questão em relação à proposta da redação final? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, nós não aceitamos a redação que nos é proposta pela DAPOED. O texto de resolução, ou o texto, a proposta de texto de fusão que foi feita na sua parte resolutiva, refere a suspensão de todas as diligências que possam conduzir ao processo de concessão de exploração. O que a DAPOED diz é: a Assembleia da República, blá, 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 recomendar ao Governo a suspensão imediata de todas as diligências relacionadas com o processo de concessão. Ora, a expressão imediata não consta do texto de fusão que foi aprovado. E não é irrelevante. Se se o A quiséssemos colocar, tínhamos o A colocado, mas não quisemos. Pusemos só a suspensão de todas as diligências, e não a suspensão imediata de todas as diligências. Dirão alguns, bom, mas isso faz parte da epígrafe de uma das iniciativas legislativas. É verdade, mas a Comissão não se pronunciou sobre a epígrafe do diploma. Pronunciou-se apenas e acordou apenas num texto de fusão relativamente à resolução em si mesma. E na resolução em si mesma, de facto, a expressão imediata não consta lá. E, de facto, não foi essa a vontade lá constar, não deve ser introduzida. Quanto ao título, entendeu a DAPOEN socorrer-se do título que estava, efetivamente, do Bloco de Esquerda. Sobre ele não houve pronúncia da parte da Comissão. Bom mesmo, era também retirar a expressão imediata, já que ela não ficou na resolução. Mas admitimos, enfim, não fica lá muito bem, lá ficar a expressão imediata quando não o quisermos que ficasse. E agora fica no título imediata porque é um dos títulos. Bem, eu sempre podia dizer porque é que a DAPOEN escolheu o título do Bloco de Esquerda, quando podia ter escolhido o título. Quando podia ter escolhido o PEV. É uma questão. Ou seja, mas o que eu queria dizer com isto é o seguinte: de facto, no texto de fusão que foi aqui aprovado, a expressão imediata foi deliberadamente retirada. E ao ter sido deliberadamente retirada, nós não podemos consentir que agora a DAPOEN a introduza. Esta é a primeira questão. Segunda questão: quanto ao título. Quanto à epígrafe do diploma, não houve pronúncia da parte da Comissão. A DAPOEN escolheu um título, neste caso coincide com o título que é adotado pelo Bloco de Esquerda, que nós podíamos dizer, bom, pronto, tinha que escolher algum, escolheu aquele. Pois escolheu aquele, também foi citado para constar o imediato que nós não quisemos que ficasse na resolução. A sugestão que eu faria em nome do PSD é que ficasse na resolução, não constasse na resolução a expressão imediata e não constasse no título a expressão imediata.
Muito bem. Sr. Deputado Luís Lena, faz favor.
É apenas para dizer que concordamos com o sentido.
Está concordado. Mais alguma questão? É consensual a proposta do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira? Se assim for, passamos então à votação da redação final com a proposta do Sr. Deputado que retira o imediato, liquida o imediato. Do título. Seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Sim, só vou dar nota das iniciativas que temos proximamente, mas amanhã quero recordar que temos reunião às 10 da manhã, com uma primeira audiência com a organização SOS SADO, às 11h30 a audição da investigadora da Universidade de Aveiro e depois terminamos com a votação do projeto de lei do CDS sobre questões de habitação. No dia 5 de dezembro teremos connosco a APA e o Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética. Não está marcada a hora ainda para... Está? Já está marcada. Às 10 da manhã, dia 5 de dezembro. É sobre o Rio Sá também. É. Às 10 da manhã, dia 5 de dezembro, APA e Ministro, às 10 da manhã, sobre... Não, é uma de cada. Separado. 5 de dezembro. Antes é difícil porque temos orçamento. 5 de dezembro, às 10 da manhã... 5 de dezembro, às 10 da manhã, sequencialmente, primeiro a APA e depois o Ministro, sobre o SADO. Depois, às 12 horas, temos também o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, às 12 horas, sobre o requerimento do Bloco de Esquerda relativo à Ria Formosa. No mesmo dia, mas às 12 horas. Portanto, é o Sr. Ministro, primeiro... trata do SADO e depois trata da Ria Formosa. Está bem? Entretanto, temos consolidadas as datas e as horas das audições sobre o orçamento. Eu ia passar a nomear. 8 de novembro, às 11h30, a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 8 de novembro, às 11h30. 9 de novembro, às 9 da manhã, o Sr. Ministro Adjunto e da Economia. 9 de novembro, às 9 da manhã. dia 12 de novembro, às 9 da manhã, o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, em conjunto com a 6ª Comissão. 12 de novembro, às 9 da manhã. 14 de novembro, às 9 da manhã, o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. 14 de novembro, às 9 da manhã. Dia 15 de novembro, às 15 horas, a ANAFR, Associação Nacional de Freguesias. 15 de novembro. 15 de novembro. Sr. Deputado, mas.
Houve uma série de. Aliás, chegou hoje.
É a informação que temos. Qual é a data disto? Senhores deputados, a informação que nós temos é de sexta-feira. Portanto, é sexta-feira que foi um e-mail que nos foi enviado pela senhora Presidente da COFMA. Sexta-feira, às 12h26, 19 de outubro, às 12h26. E, finalmente, 15 de novembro, às 17 horas, o Sr. Ministro da Administração Interna. 15 de novembro. 15 de novembro, às 17 horas. 15 de novembro. Sim, será enviado, claro.
O Sr. Ministro?
Da Administração Interna. ANAFR é às 15, dia 15 de novembro. Às 15 horas, ANAFR. ANAFR.
E depois, às 17, o MAI. E a
8 de novembro, às 11h30. Muito bem. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tinha pedido a palavra?
Sr. Presidente, tinha sim pedido a palavra para ver se podia ser dado mais algum esclarecimento relativamente. Nós tínhamos marcado a audição com o Sr. Ministro, então só Ministro Adjunto, agora Ministro Adjunto da Economia, no âmbito da valorização do interior. Essa, a pedido do Sr. Ministro, houve um adiamento e eu depois agora fiquei sem saber se o adiamento foi feito por nós, pediu o adiamento. E se fomos nós que sugerimos a data, que seria hoje de manhã, ou se foi o Sr. Ministro que sugeriu, eventualmente, um adiamento por 8 dias? Fiquei com essa dúvida.
Foi a mesa.
O deputado Manuel Freixo deu-me algumas explicações, mas ele próprio também ficou na dúvida se depois essa data chegou ou não a ser aceita pelo Sr. Ministro e se fomos nós que dispensámos o mesmo por força da proximidade com o debate orçamental. Era esta a primeira dúvida. Se, de facto, o Sr. Ministro chegou a aceitar esta data ou não, alternativa, ou se ainda não deu resposta a essa data, se eventualmente já deu uma outra data qualquer para dezembro, para janeiro.
Deputado, se bem me recordo, o adiamento dessa audiência foi em reunião de mesa e teve a ver com o facto de nós termos muita pressão para hoje. Na expectativa de que iria haver votações, reunião do Grupo de Trabalho, que pediu precisamente para prolongar para a parte da tarde o tempo destinado ao Grupo de Trabalho e, portanto, não tínhamos garantias que portanto, aceitou o adiamento, mas não temos data ainda. Acho que ainda não tínhamos tido resposta. Nós, antes de receber a resposta...
Eu não estou a contestar a decisão da mesa, não é isso, não é esse o objetivo. Queria saber se, de facto, o Sr. Ministro chegou ou não a responder, de forma a nós podermos ter uma perspectiva de uma eventual audição regimental fora do quadro orçamental, eu diria, para finais de dezembro ou para início de janeiro, agora, uma vez que ela foi adiada.
Está previsto. Eu acho que, segundo a informação que a doutora Isabel nos está a dar, não chegou a haver confirmação por parte do Gabinete do Ministro. E parece que na súmula já vem uma nova data para essa audiência. Para essa audição.
Na súmula anterior, antes da renovação ministerial, havia a previsão de uma audiência regimental do Ministro
de Justiça. Ok. Muito bem. Mais alguma questão, senhores deputados? Não havendo mais nenhuma questão, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.